Ora, senhoras e senhores deputados, voltaríamos agora então à nossa ordem de trabalhos. Eu queria só, se me permitem, pedir a vossa colaboração, porque houve uma altura em que o peticionário estava a usar a palavra e era muito o ruído de fundo. Portanto, eu peço que numa próxima ocasião, isso perturba quem está a ouvir e perturba naturalmente quem está a falar, eu peço que numa próxima ocasião isso não aconteça. E também o respeito dos tempos. Diga, senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Bem, é natural que seja necessário fechar a porta muitas vezes, mas também era aqui. Então passamos ao ponto 5, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 6/16ª, primeira sessão legislativa do PCP, contabilização integral do tempo de serviço dos professores e educadores. O senhor deputado relator é o senhor deputado Pedro Alves, a quem dava a palavra. Faça o favor, senhor deputado.
Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhoras e senhores deputados. E agradecer a compreensão pelo atraso. Peço desculpa, perdi-me no trânsito e não foi possível estar a horas. Tentar ser prático e objetivo com a apresentação do relatório, dizer sobretudo que este projeto de lei, ou esta iniciativa, é uma iniciativa que pretende recuperar todo o tempo de serviço dos professores congelado durante os períodos dos governos constitucionais, o 17º e o 18º, entre 2005 e 2007, e 2011 e 2017, embora se reconheça também que tenha havido uma recuperação de 2 anos, 9 meses e 18 dias entre 2019 e 2023. Propõe também, com esta iniciativa, propõe-se também que, para além desta recuperação do tempo, que haja simultaneamente valorização remuneratória e progressão na carreira, isto é, permitindo que haja acessos aos 5º escalões, dispensando o atual regime de vagas. Sugere-se também que esta recuperação de serviço, do tempo de serviço faseada, seja por um período de 3 anos. E propõe igualmente que este processo decorra também dentro daquilo que é o processo de negociação sindical, através de uma negociação coletiva. Apraz aqui dizer que, considerando todos os aspectos constitucionais e regimentais, a iniciativa pode incluir aumentos de despesa ou diminuição de receita, neste caso, também violando aquilo que nos parece o que está previsto, seja em termos do número 2 do artigo 167 da Constituição da República e o número 2 também do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, denominada Lei Travão. Nesse sentido, chamamos alerta para que se tenha isto em consideração. No entanto, não haverá qualquer problema quanto à entrada da iniciativa e à sua discussão na Comissão, uma vez que, em processo de especialidade, todos estes problemas poderão ser ultrapassados. Ou seja, reúne todas as condições para subir a plenária e para ser discutida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigada também pelo seu trabalho. Perguntava se mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra relativamente ao relatório. Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Temos uma nota na apresentação sumária da iniciativa, logo no primeiro parágrafo, quando refere quais são os períodos em que o tempo de serviço prestado pelos professores e educadores esteve congelado. E refere explicitamente congelado em 2 períodos, no 27º e 28º governos constitucionais, ambos liderados pelo engenheiro José Sócrates. E, portanto, a nossa sugestão é que se retire esta parte, porque ela é imprecisa, porque há mais períodos em que houve congelamento, nomeadamente na legislatura do Executivo de Pedro Passos Coelho e, inclusivamente, ainda no primeiro ano do primeiro governo de António Costa, uma vez que o descongelamento só se processou nesse período. E, portanto, a nossa sugestão é terminar em professores e educadores, que nos parece também a nota mais fiel, tendo em conta o projeto apresentado pelo PCP, ou então tem que se completar todos os períodos em que houve congelamento deste tempo de serviço. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Relator, no sentido de responder.
Muito bem, e efetivamente aceito o reparo pela imprecisão, então vamos ser todos precisos. Aqui era para dizer que quem iniciou o congelamento foram os governos tal e que terminaram até tal. E, efetivamente, quem congelou as carreiras foram os governos do Partido Socialista e que não houve nenhum congelamento durante o governo de Pedro Passos Coelho. Manteve-se. Não houve nenhum. Manteve-se. Não houve nenhuma reversão. Então, para sermos mais precisos, poderíamos aqui as datas, e eu acho que é mais preciso então, e colocaríamos de 30 de agosto de 2005 a 31 de dezembro de 2017, e depois de 2011, vamos colocar, de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2017. E ficamos todos mais precisos.
Muito obrigada. Senhora
retiramos, as referências aos governos constitucionais e colocamos os períodos.
Tinha que ver a redação mesmo, porque isto é mesmo uma questão de língua portuguesa,
simples,
não é? Porque...
congelado em dois períodos,
Certo.
Em dois períodos, de 1 de 30 de agosto de 2005 a 31 de dezembro de 2007 e outro entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017, que são os períodos de congelamento. E é mais preciso e é mais correto.
Estamos de acordo?
Sim, acordo.
Muito obrigada. Mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra? A senhora deputada Maria José Aguiar, faça.
Muito obrigada, senhora presidente. Face aqui a este, realmente acho que sim, que se deve repor as datas precisas, mas efetivamente esse congelamento aconteceu. E o Chega, independentemente dessas datas, né, e de se precisar essas datas, o Chega sempre foi a favor e continuará a ser da reposição integral do tempo de serviço, que foi uma medida demasiado castradora para os direitos dos professores, e concordamos também que deva ser, portanto, no que diz respeito aos escalões e à obtenção de vaga nos escalões no 5º e 7º escalão, isso também tem que ser, é algo que é extremamente prejudicial e deve ser eliminado.
Muito obrigada, obrigada, senhora deputada, mas relativamente ao relatório, tem alguma consideração a dizer?
Em relação ao relatório.
Com a alteração que foi agora acordada?
Sim, concordo, muito obrigada pelo reparo, concordo com o dito aqui pelo deputado Pedro Alves, deve ser reposto exatamente as datas exatas. Concordo.
Muito obrigada. Da parte do LIVRE, senhora deputada, quer dizer alguma consideração? Está de acordo? Então, vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Senhor deputado Pedro Alves, muito obrigada mais uma vez pelo seu trabalho e pela apresentação do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhor presidente.
No ponto 6, discussão e votação do relatório do Projeto de Lei nº 13/16ª Primeira Sessão Legislativa do Bloco de Esquerda, recuperação integral do tempo de serviço cumprido em defesa da escola pública. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Isabel Ferreira, a quem eu dou a palavra para a apresentação do relatório. Faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Esta proposta tem está relacionada com a proposta que discutimos anteriormente e, por isso, vou só focar aquilo que a distingue da proposta apresentada anteriormente, que é, desde logo, a passagem imediata ao escalão correspondente ao tempo de serviço contabilizado e, portanto, isto significa um prazo de um ano a contar da entrada em vigor da presente lei. Depois, relativamente à questão das vagas para progressão aos 5º e 7º escalões, a pretensão é a mesma, é idêntica à da anterior, portanto será igual ao do número de docentes que reúnam os requisitos de progressão, e pedem ainda para que os docentes possam optar por utilizar o tempo de serviço a recuperar para efeitos de despenalização de uma eventual antecipação da aposentação ou para constituição de pensão cujo valor foi prejudicado pelos anos que já não puderam recuperar. E, portanto, estes são os três pontos essenciais desta proposta. Depois, queria só dar aqui uma nota relativamente à análise jurídica, que estava na nota técnica, e nós incluímos, fizemos uma análise jurídica também complementar, uma vez que, para estar também em consonância com o que está no artigo 6º desta presente iniciativa e que diz: a aplicação da presente lei não prejudica os direitos adquiridos no âmbito da recuperação de serviço prevista em legislação anterior, adicionámos também o Decreto-Lei 32-A de 2023, onde foi estabelecido um novo regime de gestão e recrutamento de pessoal docente dos ensinos básico e secundário e de técnicos especializados para formação, e, portanto, que se traduz naquilo que nós conhecemos por mecanismo de vinculação dinâmica de docentes. Depois foram introduzidos também mais dois escalões aos docentes com vínculo contratual a termo, passando a ter três escalões de vencimento em vez de apenas um, e, portanto, para cumprir também o disposto neste decreto-lei, a portaria 118-A 2023, de 10 de maio, fixou as vagas do concurso externo de vinculação dinâmica, e a portaria 110-A 2024-1, de 19 de março, que fixou as vagas do concurso interno e externo dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas e dos quadros de zona pedagógica. Muito obrigada.
Obrigada. Pergunto aos grupos parlamentares presentes se têm alguma consideração a dizer sobre o relatório. Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, pelo grupo parlamentar do PSD, agradecer à Sra. Deputada Relatora Isabel Ferreira pelo relatório. Nada temos a obstar relativamente ao que está colocado pela, e acrescentado pela senhora deputada, e poderíamos até dizer mesmo que na nota técnica, a nota técnica alerta para uma eventual violação da separação de poderes, que é perfeitamente comatável em sede de especialidade, portanto, subscrevemos a totalidade da nota técnica e, obviamente, nada a obstar, e agradecer à senhora deputada mais uma vez o trabalho desenvolvido. Muito obrigada.
Obrigada. Pelo grupo parlamentar do Chega, a senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, senhora presidente. Quero agradecer também realmente o relatório apresentado pela deputada Isabel Ferreira, e não temos nada também a obstar em relação ao mencionado e ao descrito.
Muito obrigada.
Obrigada.
Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, tem alguma consideração a tecer sobre o relatório?
Não, só agradecer tanto este relatório como o anterior, assim aproveito para agradecer a ambos. Obrigada.
Muito obrigada. Senhora deputada, então também em nome da Comissão, obrigada pelo trabalho. Parabéns pelo relatório. Seguimos então para o ponto 7, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 52/16. Ah, peço desculpa, exatamente. Como estava toda a gente a dizer tantos elogios, nem procedemos à votação. Vamos então votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Obrigada. No ponto 7, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 52/16/1ª sessão legislativa do PAN, garante o acesso dos trabalhadores estudantes ao abono de família, a bolsas de ensino superior e a pensões de sobrevivência e a um regime especial de isenção contributiva, alterando o Decreto-Lei número 70/2010, de 16 de junho, e o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social. A senhora deputada relatora foi a senhora deputada Luísa Ariosa, a quem eu peço então para apresentar sucintamente o relatório.
Senhora Muito. Presidente, desculpe.
Faça favor, senhora deputada Inês Muito Barroso.
Obrigada,
sim.
Senhora Presidente. Obviamente que nada contra o facto de neste momento haver dias e haver agendas mais difíceis que nos impeçam de que os documentos nos cheguem atempadamente. Mas em termos deste relatório que nos chegou há muitíssimo pouco tempo, não houve oportunidade ao nosso grupo parlamentar para fazer a sua discussão. Não queremos impedir a sua discussão, mas se for possível fazermos a discussão e a votação na próxima reunião, creio que seria mais confortável para todos nós conseguirmos analisar o documento e dar-lhe realmente a devida atenção que o mesmo merece. Muito obrigada.
Com certeza. Obrigada, Sra. Deputada. Nós procuraremos fazer chegar todos os documentos com mais antecedência a todos os grupos parlamentares. Faz sentido a observação. Não fazia sentido estarmos a proceder à discussão e votação se não houve ainda uma cabal análise do documento em questão. Então pedimos a compreensão da Sra. Deputada Luísa Ariosa e a apresentação e discussão do relatório ficaria para uma próxima oportunidade.
Senhora Presidente, senhores deputados, com certeza que acompanhamos.
Então, atendendo a esta consideração, vamos considerar que foi adiado o ponto 7, porque não fazia sentido suscitar uma discussão quando ainda não foi devidamente analisado, e julgo que, não sei se concordarão com a minha leitura, mas julgo que também não faria sentido proceder à apresentação hoje e à discussão numa próxima reunião. Concordam? Portanto, será apresentado e discutido numa próxima reunião. Obrigada pela compreensão, Sra. Deputada. O ponto 8 e 9 da atual ordem de trabalhos também tinha sido adiado. Passamos para o ponto 10, que é a discussão e votação do projeto de voto número 29/16 do PS, de saudação pelo Dia Nacional dos Cientistas. Eu pergunto quem vai usar da palavra para apresentar o voto. A deputada Isabel Ferreira, faça favor.
Só um momento, que entretanto está aqui. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. O dia 16 de maio de 2016 foi consagrado através da resolução da Assembleia da República como o Dia Nacional dos Cientistas e por isso propomos esta saudação. Esta data foi escolhida porque sinaliza o aniversário de José Mariano Gago, que foi antigo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas sobretudo foi uma figura de grande, da maior cultura científica em Portugal, com uma visão muito profunda da ciência e uma promoção em diversos níveis, e destacou-se pela implementação de políticas públicas de investigação e desenvolvimento tecnológico, segundo uma visão abrangente da ciência, como um motor essencial para o progresso económico e social do país. Nesta saudação, juntamos também todo o trabalho feito pelas unidades de investigação e desenvolvimento tecnológico em Portugal, os laboratórios associados, os centros de investigação, os laboratórios colaborativos, os centros de tecnologia e inovação, enfim, todas as estruturas que agregam cientistas, que são verdadeiros pilares da nossa sociedade e contribuem de maneira crucial para o avanço do conhecimento e para o desenvolvimento do país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD gostaria de felicitar o Partido Socialista pela apresentação desta proposta, deste voto de saudação, porque efetivamente não há em nenhum lugar do mundo inovação sem haver cientistas quem se dedique a esta causa, e portanto não há ciência sem cientistas, diria eu. Portanto, obviamente que, e ainda há pouco ouvíamos um senhor cientista frisar alguns dos constrangimentos que estão neste momento inerentes à sua carreira, mas permita-me o Partido Socialista que possa até, porque eu acho que é de justiça para estes estudiosos de toda a vida, podermos até ser, a proposta ser, se caso o Partido Socialista assim o entenda, poder ser da Comissão, uma proposta da Comissão a este dia, e não ser apenas do Partido Socialista, se caso permita, e concordem, obviamente, que também os restantes grupos parlamentares em apoiar esta proposta. É o que o PSD tem a registar, e obviamente que sim, que faz todo sentido. Muito obrigada.
Muito bem. Senhora Deputada Isabel Ferreira, só sobre esta,
sim, claro,
este desafio?
Com certeza que sim, agradecemos.
Muito bem. Portanto, pergunto então aos parlamentares presentes, que neste momento só está o grupo parlamentar de Chega, se concordam com esta proposta apresentada pela senhora deputada Inês Barroso e que teçam as considerações que entenderem sobre o projeto de voto.
Sim, portanto, nós, aliás, antes de mais, boa tarde, Sra. Presidente, obrigado pelo uso da palavra e, se me permitem, uma vez que é a primeira vez que estou a intervir nesta comissão, peço 30 segundos, se me permite, Sra. Presidente e Srs. Deputados, para deixar os votos de bom trabalho a todos os membros desta comissão e que, não obstante todas as salutares e democráticas divergências de cada um de nós, que seja possível neste lugar e neste espaço encontrarmos pontos de convergência, que sejam os pontos de convergência necessários para resolvermos os problemas das escolas, do ensino e da ciência em Portugal, até porque é para isso que todos nós aqui estamos e deve ser este claramente o nosso primordial objetivo e que todos estes trabalhos decorram sempre com a urbanidade necessária e exigida. Da nossa parte, para que fique claro, da parte do Chega, estamos aqui claramente numa postura de fazer parte da solução e será claramente esta a nossa posição ao longo de todos os trabalhos desta comissão e deste mandato. Dito isto, Sr. Presidente, e relativamente ao voto de saudação que o Partido Socialista aqui apresentou pelo Dia Nacional dos Cientistas, o Chega reforça a importância dos cientistas e da ciência, que muitas vezes se veem delegados para segundo plano por meros caprichos ideológicos, em detrimento dos meros ativistas, e claramente acompanhamos este voto de saudação, esperando até porque para o Chega e entre os cientistas e os ativistas, o Chega não tem dúvida nenhuma na sua escolha. Afinal, nos dias de hoje, continua a ser fundamental e cada vez mais uma aposta profunda na ciência, nos cientistas e na sua promoção a vários níveis, seja na implementação também de políticas públicas de investigação e de desenvolvimento tecnológico, segundo uma visão abrangente da ciência e que se olhe de facto para os cientistas como atores decisivos para o progresso económico e social da nação. Nestes termos, e tal como já o disse, o Chega acompanhará e votará favoravelmente este voto, esperando que ele signifique claramente um apoio para a ciência e para os cientistas em Portugal e para que nos novos e conturbados tempos que vivemos, de facto, se aposte claramente em políticas públicas de apoio à ciência e aos cientistas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Carvalho, pelas palavras também. Eu pergunto então aos Srs. Deputados se podemos considerar que este é um voto subscrito pela Comissão de Educação e Ciência, ou o Partido Socialista mostrou esta abertura, ou o PSD apresentou a proposta que foi acompanhada, o Grupo Parlamentar do Chega também acompanha esta proposta. Então consideraríamos que é uma proposta apresentada e aprovada pela Comissão de Educação e Ciência. Obrigada. Vamos então colocar a votação. Não sei se a Sra. Deputada Isabel Ferreira tem mais alguma consideração. Então passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade pelos deputados presentes. No ponto seguinte, ordem de trabalhos, temos a apreciação e votação da admissibilidade da petição número 17/16ª primeira sessão legislativa pela criação da carreira técnico-auxiliar de educação. O peticionário é Francisco José Gomes de Sousa Rosa Clemente Pinto, já tem uma petição com 8.728 assinaturas. Entrou na Assembleia da República a 29 de abril e o deputado relator cabe ao Chega. Eu pergunto se, tendo analisado a proposta, a nota técnica e a proposta de admissibilidade, se entendem que a petição está em condições de ser admitida pela Comissão. Está em condições? Consideramos que sim.
Sim, 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 deputada. Sim, peço desculpa, Sra. Presidente, sim.
Não, na comissão. Sra. Barroso, está com algumas
Inês, dúvidas? Obrigada, Sra. Presidente. Apenas estava a questionar, tal como há pouco fizemos relativamente a uma outra petição, se esta petição, que é pela criação de uma carreira profissional, se é efetivamente da educação ou se é de outra comissão ou se deve ser discutida em paralelo. Creio que valerá a pena na conferência de líderes equacionar-se, porque é a criação de uma carreira, que de uma profissão, ok, de uma profissão que está implicitamente na educação, mas sim, com certeza. Obrigada.
Sim. Obrigada, Sra. Deputada Elsa Paes.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que nada impede que a petição aqui seja discutida, porque é matéria conexa com a nossa comissão e, de todo modo, será discutida em plenário. Uma petição não é uma medida legislativa, não é num projeto de lei, nem nenhum projeto de resolução. Portanto, dispensa qualquer tipo de votação. Ela servirá seguramente para que os grupos parlamentares, a partir dali, se assim o entenderem, produzam iniciativa legislativa e, portanto, podem produzi-la no âmbito desta comissão ou da outra, em função daquilo que cada grupo parlamentar entender sobre a matéria, colocando mais o pendor num aspecto ou no outro, porque, de facto, nós temos sempre, nestas áreas do trabalho, a conexão com a Comissão de Trabalho é centralíssima. Obrigada.
Muito obrigada. A Sra. Deputada Maria José Aguiar tem alguma consideração a tecer?
Muito obrigada. Eu considero que realmente é algo que deva ser trazido aqui. Realmente está conexa com a Comissão de Trabalho, sim, mas é algo que pode ser debatido aqui no seio da nossa Comissão também, porque um técnico auxiliar de educação é alguém que está presente na escola, é também um educador, não é? Portanto, não só os professores são educadores, mas estes também o são. Portanto, acho que compete também aqui à nossa comissão tecer algumas considerações sobre o assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Naturalmente, algumas questões terão de ser suscitadas depois em conferência de presidentes de comissões. De qualquer maneira, há uma dimensão da petição que se enquadra nas competências da nossa comissão e vamos considerar então que ela está em condições para ser admitida, uma vez que não há oposição a essa admissibilidade. Cabe então ao Chega indicar o deputado relator. Senhora deputada Maria José Aguiar, quem é que o Chega indica?
Muito obrigada. O Chega indica a deputada Luísa Ariosa como relatora desta petição.
Muito obrigada. Vamos então só votar a admissibilidade da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi admitida então a petição por unanimidade dos presentes. Nos outros assuntos, há aqui algumas matérias que eu queria abordar convosco de uma forma muito rápida. Primeiro, acertar a data da próxima reunião. Como sabem, dia 20 e 21 há jornadas parlamentares do PCP. Portanto, a nossa reunião não poderá ser à terça-feira. Eu tinha sugerido a data de 22/5, portanto seria quarta-feira. Sei que quarta-feira há muitas reuniões de manhã e para não haver esta sobreposição, eu propunha que a nossa reunião pudesse ser às 14, porque de manhã há muitas outras comissões que habitualmente já reúnem à quarta-feira de manhã. Era uma possibilidade, portanto, quarta-feira às 14, e faríamos a fotografia de grupo, da comissão, na escadaria, como estava previsto esta semana. Foi solicitado por parte de alguns senhores deputados que não podiam estar presentes se havia a possibilidade de se adiar esse momento. Se pudesse ser, então, na próxima semana, às 13h45, na escadaria 9, e às 14h. Início da reunião. Temos prevista a audição por videoconferência da peticionária da petição número 261/15/2ª sessão legislativa. Ela tem disponibilidade para estar connosco às 14h15, portanto, começaríamos às 14h15 por videoconferência essa audição. E não poderíamos incluir muito mais coisas na ordem de trabalhos, uma vez que temos plenário às 15. Portanto, haveria apenas um momento inicial de 15 minutos da reunião, seguir-se-ia a audição da peticionária, que seria quase até às 15. Senhora deputada Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Aqui, lamentavelmente, a nossa deputada relatora, que indiquei há pouco, a senhora deputada Cidália Abreu, neste dia ela já disse que seria impossível mesmo estar presente no Parlamento, vai mesmo estar ausente nessa semana. E, portanto, se fosse possível a audiência ser feita na semana seguinte, ela continuará a acompanhar o assunto, senão nós iremos verificar se alteramos a senhora deputada.
Muito bem. Obrigada, senhora deputada. Nós, de facto, tem sido difícil porque a senhora peticionária é de Braga, julgo eu, portanto, estava prevista para hoje, pediu este adiamento, surgiu esta possibilidade às 14h15 da próxima semana, ela teria disponibilidade, embora por videoconferência, julgo que, sendo por videoconferência, também não haverá problemas de que se faça numa outra altura. E então proporemos que seja adiado para que a senhora deputada relatora naturalmente possa participar. Muito obrigada. Uma outra proposta que eu queria deixar era para a reunião de mesa e coordenadores, que eu tinha prometido que nunca mais seria antes da reunião da comissão, porque de facto tem suscitado atrasos permanentes à nossa reunião do plenário da comissão. Eu perguntava se havia alguma disponibilidade para agendarmos a reunião de mesa e coordenadores para a apreciação das propostas para o plano de atividades e para a eventual constituição de grupos de trabalho no dia 23/5 às 14, portanto seria quinta-feira às 14. Quinta-feira, 23/5 às 14. Nós apresentaremos essa proposta, se houver algum grupo que esteja impossibilitado de participar, que nos comunique e nós procederemos a um adiamento, sendo certo que nós temos efetivamente de tomar uma decisão sobre a eventual constituição de mais grupos de trabalho e sobre o plano de atividades. Chegou também uma proposta do PSD hoje, agradeço, todos os grupos têm acesso, eu peço que seja partilhada e seja discutida entre todos para ver se na próxima reunião conseguimos efetivamente decidir quais são as conferências, as audições públicas, os seminários, os eventos que vamos promover ao longo desta primeira sessão legislativa e também a questão dos grupos de trabalho. Temos efetivamente de tomar uma decisão. Eu deixei mais uma semana para que os grupos pudessem reforçar as vias de diálogo e a reflexão para ver se efetivamente da próxima vez conseguimos que haja um consenso muito alargado ou uma unanimidade que seria desejável nestas matérias. Da minha parte é tudo, não sei se mais alguma senhora ou senhor deputado quer suscitar alguma questão. Faça favor, senhor deputado Eduardo Pinheiro.
Só dar nota relativamente à reunião de mesa e senadores, da minha parte nada a opor, mas como já disse que ia remeter, porque hoje não pode estar cá, a deputada Rosário Gamboa. Relativamente à outra questão, relativamente às conferências, mas acho que a questão é sobretudo com os grupos de trabalho, compreendo e acho que todos estamos de acordo que é preciso tomar uma decisão, que da nossa parte até já poderia haver essa decisão, mas se não houver unanimidade, penso que o teremos que resolver na próxima reunião e não estar neste processo contínuo, porque de outra forma não vamos chegar certamente a uma decisão. Só deixar essa nota. Muito obrigado.
Sim, com certeza. A senhora deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, senhora presidente. Sim, efetivamente não há nada em termos regimentais que obriga a unanimidade para a constituição dos grupos de trabalho ou para a definição do plano. Eu creio que sempre, e nesta casa tem sido sempre, quando não há possível, não é unanimidade, há maiorias e, portanto, e mesmo pela experiência ao longo dos anos do trabalho, dos grupos de trabalho, por vezes os grupos com menor número de elementos, os grupos parlamentares, não conseguem estar, mas podem ir enviando informações, contributos, sugestões, podem estar presentes numa reunião e poder não estar em 3 ou 4 ou 10 nas seguintes, mas estamos, obviamente, todos muito motivados para trabalharmos conjuntamente relativamente às questões que possam estar em cima da mesa e, portanto, creio que na próxima reunião, por maioria, iremos decidir e vamos, de certeza, todos nós trabalhar em prol da educação do nosso país.
Muito bem, é isso que nos move. Muito obrigada. Mais alguma consideração? Sim, senhora deputada Inês Barroso, faça favor.
Senhora Presidente, desculpe, mas eu estava aqui a verificar que realmente nesta semana da fotografia nós não temos cá duas deputadas mesmo. Mas pronto, se calhar não conseguimos estar todos num dia, mas
Há um problema porque julgo que depois vamos entrar.
Não conseguiríamos entrar
numa fase de campanha...
Só para concluir, não conseguiríamos, sim, por exemplo, 10 minutos antes de um plenário?
Também pode ser. Então, num
outro dia.
Vamos pensar num outro dia para a fotografia, a ver se conseguimos que...
Amanhã?
Não, o que estava previsto...
Estou a dizer, na próxima semana tenho duas deputadas fora.
Que estão fora.
Pronto.
Toda a semana.
Eu sei.
Sim, mas é toda a semana. As senhoras deputadas vão estar fora toda a semana.
Uma é efetiva, outra é suplente. É uma a uma. É, é o que for.
A senhora deputada Rosário Gamboa sabem quando vai chegar? Sim, mas esta semana não está nenhum dia, nem sexta-feira. Senão, podíamos agendar esta semana num dia que estivesse. Não. Então, pensaremos numa data, mas temos, o que é certo é que de facto também não podemos ir adiando sucessivamente. Vamos pensar numa data, a ver se conseguimos compatibilizar as agendas de todos.
Bem, Sra. Presidente, obrigada. Só deixar a nota. Portanto, na quinta, a nossa deputada efetiva estará. A suplente é que não, paciência. Mas na quarta não estão duas, está bem? Obrigada, se pudermos.
Obrigada. Obrigada.